Belinha, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. O seu cargo, que você vai assumir em janeiro, tem um símbolo esportivo, administrativo e político. E eu quero me deter agora na questão política. Você, talvez, não sei, de maneira consciente ou inconsciente, você cometeu gestos de apoio ao Gustavo Valle nos últimos dias. Você foi com ele na Federação Paulista de Futebol, você posou com ele ao lado do Tiãozinho, do Reinaldo Carneiro Bastos. E eu estou te perguntando isso porque a gente sabe que existe uma ala da torcida da Ponte, não vou ser leviano de falar aqui, que é a totalidade da torcida. É uma ala da torcida. Tem uma resistência muito grande em relação ao Gustavo Valle, porque ele foi diretor financeiro da campanha de 2017 e que ele era o diretor financeiro, como será o seu diretor financeiro. Eu queria que você fizesse uma exposição aí daquilo que você já conversou, trocou ideia com o Valle, se você chegou realmente à conclusão que ele é o mais capacitado para exercer a função nesse período financeiro delicado da Ponte e como é que você enquadra a participação dele naquela campanha de 2017.
Bom, Elias, de novo, meu boa tarde a todos que estão aí no estúdio, que eu não sei todos que aí estão. Falando já do Valle, tem que deixar bem claro e explicitar para a torcida da Ponte o que cabe ao diretor financeiro do clube, tá? Você não pode cobrar do Valle nenhuma negociação de jogador. Você não pode cobrar do Valle ou de qualquer outro diretor financeiro você vender ou adquirir ou emprestar um jogador. Cabe ao diretor financeiro assinar junto com o presidente os documentos. Cabe ao diretor financeiro trazer o expediente diário da condição financeira do clube. Cabe ao diretor financeiro fazer um planejamento do operacional do clube, de quanto vai custar o clube, da onde virão as receitas, tá? Se vai faltar receitas. Não cabe ao diretor financeiro da Ponte Preta, pelo seu estatuto, gerir o departamento de futebol. Então, eu acho que é uma mácula que ficou com ele, que não tem porquê, tá? Nem para ele, nem para o atual, que se não me engano é o Décio, nem para os outros que passaram. O diretor financeiro, ele trabalha com a parte de finanças do clube, informando o presidente ou a diretoria do clube de como anda a parte financeira do clube. Eu acho que ele foi muito bom quando esteve à frente desse departamento, tanto com o Vanderlei quanto, tanto quanto ao Abdala, tá? Rebaixamento, o acesso. Se você falar, então, eu tenho que falar que o Valle foi excelente quando a Ponte chegou no vice-campeonato. Não, talvez ele foi excelente na parte financeira, de cuidar ali, de informar o presidente, porque ele não montou a equipe. Pelo menos não que eu saiba. Também não montou equipe com o Abdala, não montou equipe com o Vanderlei. E não irá montar equipe comigo. Tá? O Valle não é para isso. O Valle é diretor financeiro do clube. Eu o levei na federação, porque muitas vezes nós vamos ter que pedir auxílio da federação e será um elo. Que talvez na minha impossibilidade momentânea de não fazer um contrato, ele parar porque é diretor financeiro. Nada mais que isso. Então, eu não acredito a diretor financeiro algum da Ponte os louros da vitória e nem os espinhos da derrota. Porque não é isso. No estatuto do clube não é permitido que ele participe disso. E não irá participar comigo. Até porque ele entende da área jurídica e da área financeira, não da área de futebol. Confio nele, eu conheci nos últimos 2 anos. Vi nele uma pessoa correta, honesta e que deveria ter participado um pouco mais, talvez, da mídia para informar e não carregar com ele essa mácula ele participou do descenso. Não, ele participou da gestão como diretor financeiro. Ele não montou a equipe de futebol e não irá montar as minhas, tá? E nem opinar porque ele não entende de futebol. Ele entende da área jurídica e da área financeira.
Estão comigo aqui no estúdio Alberto César e Daniel Lessa. E já vou tocar a bola para eles. A sua pergunta, Lessa.
Eu vou pegar um pouco o gancho dessa resposta do Marco para dizer o seguinte. Marco, você já disse que não vai ter um executivo de futebol.
Tá muito ruim o retorno, Lessa.
Melhorou agora ou não?
Ah, pode falar alto aí que não tem problema.
Então tá ótimo. Você já disse que a Ponte não terá um executivo de futebol, mas a Ponte teve executivos no departamento de futebol nas últimas gestões, nas últimas, nos últimos mandatos. E o executivo de futebol é o cara que faz a ligação entre vários departamentos. Entre o departamento financeiro, para consultar a viabilidade econômica da contratação, entre o departamento jurídico, para averiguar os termos de contrato, e entre o departamento de futebol, para conversar com o treinador, enfim, e constatar a característica do jogador, estilo do jogador, para ele fazer parte ou não desse elenco. Quando você fala que o Vale não tem participação na questão do descenso, é óbvio que não, como diretor de futebol. Ele não escolheu o jogador. Mas você concorda que quando a gestão de 2017 é questionada do ponto de vista financeiro, de ter gasto e deixado dívidas à Ponte Preta, a primeira pessoa na qual você vai procurar informações é o diretor financeiro?
Concordo perfeitamente. A parte financeira do clube não é, eu vou procurar. Um bom presidente terá dioturnamente a informação da situação financeira do clube. Sempre funcionou assim na Ponte Preta, e acredito que em outros clubes. O presidente logo pela manhã, sempre no final da tarde do dia anterior, sabe todos os abacaxis que tem que descascar. É essa a função de diretor financeiro. Não adianta, não é o Vale. Se fosse outra pessoa, eu ia dizer a mesma coisa. Tá? Não estou protegendo o Vale aqui. O Vale eu conheci e vi da capacidade dele com números e na área jurídica. É só isso. Tá? Procurar o diretor financeiro, eu vou sim. Aliás, ele vai me procurar todo dia pela manhã, com certeza, todo dia no final do expediente, para dizer da situação financeira do clube, e também do projeto, do processo. Nós temos que prever a Ponte Preta para o ano e não para o dia. Mas teremos conversas diárias para saber o que fazer. Para por aí. Não participa de nenhuma outra situação do clube. Tá? Se não me engano, ele foi vice-campeão paulista. Eu vou falar que ele participou da montagem do clube? Nunca. Ele arrancou dinheiro de algum lugar para o clube? Também acho que nunca. Quem autorizava buscar recursos ou pagar os encargos da Ponte é o presidente da Ponte. E assim vai funcionar comigo. Ele não tem a prerrogativa de pagar quem ele quer e deixar de pagar quem ele quer. Ele tem a prerrogativa de programar o que será pago ou o que será recebido. Para por aí.
Muito bem, Berlim. Um abraço a você, Alberto. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito importante, porque a torcida tem gente que está aí batendo muita palma, tem gente que está meio com o nariz torcido, tem gente que não está entendendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante toda a campanha, e não só nessa campanha, em tantas outras vezes, quando você foi questionado se você gostaria de ser o presidente da Ponte Preta, você sempre se esquivou, você sempre disse que não seria presidente da Ponte Preta. Aí, de repente, tem a eleição e a chapa MRP ganha. Eu pergunto a você, o Vale, ele dormiu como futuro presidente e acordou como diretor financeiro. O que que aconteceu?
Alberto, um prazer falar contigo. Realmente, isso em alguns momentos aconteceu. O nome do Vale era um nome dos possíveis candidatos a presidente da Ponte Preta. Como eu disse a você ou a sua emissora e nas redes sociais, eu não concorreria a cargo de presidente na Ponte. Tá? O único cargo que chegou a me alegrar era o de diretor de futebol. É o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. E, galera, dependendo das circunstâncias, eu posso voltar ao futebol na direção do futebol da Ponte Preta. Tá? Mas diante da impossibilidade, junto ao nome do Vale, de outros dois nomes, de não reunirem as condições necessárias para ser presidente, e diante de uma pressão muito grande, praticamente unânime do MRP, que eu teria que ser, senão nós perderíamos a eleição, eu acabei aceitando essa batalha, né, que virá pela frente, assustado um pouco no início, mas orgulhoso de ser presidente da Associação Atlética Ponte Preta, da qual eu amo de paixão e que tentarei fazer o meu melhor para que o clube volte a estar no degrau que ela nunca deveria ter descido.
Berlim, você falou aí, né, que vai assumir o cargo. Eu vou começar a perguntar sobre o futuro. A maioria dos contratos que estão em vigor são de jogadores que são revelados nas categorias de base. Desde o Ivan, passando pelo Thiago Lopes, Pedrinho, toda essa galera. O que eu quero saber é o seguinte, os jogadores que você vai contratar, eles terão um perfil não só de ser competitivos, mas também de dar respaldo para o crescimento desses garotos?
Perfeitamente, uma espinha dorsal sempre facilita o lançamento de garotos da base. Se você não tiver um sustentáculo na equipe de cima, se você não fizer a equipe praticar bons campeonatos, você lança a molecada na fogueira, e é isso que nós não queremos. Então nós vamos trazer jogadores na ponte, não todos, mas com perfil de liderança, um perfil de comando dentro do gramado, que possam auxiliar no lançamento desses jovens talentos da Ponte Preta. Traremos também jogadores, e quando nós tivermos boas indicações, que possam vir para a Ponte para poderem ser revelados e que tragam divisas para a Ponte também. Todo mundo sabe hoje que a maior fonte de receita dos clubes no futebol brasileiro é a venda de atletas. E na situação financeira que vive a Ponte hoje não será diferente. Tá? A Ponte é uma equipe em estado falimentar. E ela vai ter que saber conviver com isso. Minhas equipes na Ponte Preta perduravam 2, 3 anos e obrigava com o presidente e não deixava vender jogador. Tá? Agora é uma situação um pouco inversa. Infelizmente, nós temos um espólio que já vem há anos e que agora está na nossa mão também. A pessoa assinou no passado e tem que se pagar no presente. E muitas coisas a Ponte vai ter que honrar no meu mandato. Então nós vamos precisar buscar divisas. E para isso, Elias, eu acho que nada mais importante do que ter um sustentáculo de jogadores experientes dentro do gramado para ajudar na revelação desses jogadores.
Quem vai agora?
Bom, deixa eu perguntar aqui. Eberlin, claro que a gente tem sempre que pensar no futuro, né? A vida é sempre daqui para frente. O que passou tem que servir como experiência, essa coisa toda. Você falou que você, quando se referiu a gente, estava falando a Ponte Preta. A Ponte Preta vai buscar recursos. Você tem já um planejamento efetivo de onde buscar, como buscar?
Tenho sim, Alberto. A chapa já vem há 2 anos fazendo isso. Expor pessoas agora ou empresas é difícil, você sabe que não é correto fazer isso, tem muitas empresas e pessoas que não querem que se faça isso, mas a Ponte Preta tem onde buscar esses recursos e, infelizmente ou felizmente, também fará, mas de forma transparente, parcerias com empresários e jogadores. O futebol brasileiro hoje está na mão dos empresários. Eu não gostaria que estivesse, mas está. Agora, se você fizer isso para o conselheiro, para o associado que tem direito a saber das coisas na Ponte Preta, você escancarar, mostrar como foi feito, eu não vejo problema nenhum. O que eu não gosto é fazer negócio e depois travar. Tem cláusula de confidencialidade. Para o conselheiro eleito da Ponte, não vai existir cláusula de confidencialidade. Pode existir para a imprensa, porque aí eu não posso infringir o contrato. Tá? Pode existir para o torcedor comum, porque eu não posso expor na imprensa. Mas aqueles 300 conselheiros irão saber o que acontece na Ponte Preta, diferente do que vinha ocorrendo. Agora vão saber. E a imprensa também saberá. Se foi vendido por 100 mil ou por 100 milhões, a imprensa saberá. Quanto cabe a Ponte Preta? Olha, foi vendido por 100 mil, cabe a Ponte Preta 60 mil, 30 mil, 10 mil? A imprensa saberá também. Isso é obrigação de quem está na cadeira ser transparente. E eu serei muito transparente com todos, inclusive da onde, quando chegar recursos. Na época do balanço, olha, entraram esses recursos para a Ponte suportar o déficit financeiro existente. Foi aprovado pela diretoria anterior, pelo conselho que aí estava, um orçamento de 34 milhões, já pedindo uma suplementação de verba de 10. Ou seja, é o que a Ponte necessita. A Ponte tem uma arrecadação de 20 milhões, tá? E de pronto já estima ter um prejuízo de 10, que pode aumentar. Tá, nós temos que inverter isso, estancar essa hemorragia financeira, mostrar para o torcedor a realidade, não prometer que vai ser campeão paulista, que vai ser campeão brasileiro, prometer que vai lutar por boas campanhas, prometer que vai lutar e muito para voltar à Série A, porque aí a balança muda bem. Tá? Uhum. Essas promessas que serão feitas. Poxa, mas então tudo aquilo... Em nenhum momento o MRP prometeu o tricampeonato brasileiro, o tricampeonato paulista. Agora, prometeu lutar para que isso ocorra. Uhum. E muitas vezes um time mais modesto pode surpreender. Eu montei equipes modestas na Ponte Preta que surpreenderam. Tá? Eu coloquei o próprio Mineiro, o Fabinho, que ninguém conhecia, aqui na Ponte Preta se tornaram grandes jogadores, o Luiz Fabiano, o Washington e assim por diante. Já sei que, vamos dizer, é outro momento, mas o futebol não evoluiu. Ao contrário, o futebol ficou feio. A qualidade técnica diminuiu muito. Então vamos ter competência e montar equipes competitivas e diminuindo a sangria financeira que existe dentro do clube. Mas terminando aí, que fique bem claro, nós temos nesse começo sim onde buscar os recursos para gerir o clube.
Tá. Ô Marco, você já... Tudo bem, você vai assumir aí no comecinho do ano, né? É no primeiro dia do ano que você assume, como é que é?
É primeiro dia do ano, nós vamos estar comendo, acho que uma leitoa, né, Alberto? Mas no segundo nós estamos a posse.
Então tá bom. Então no dia do meu aniversário você vai lá. O vai seguinte, lá. É dia 2. Se bem que acho dia 3, que é segunda-feira.
Dia 3, né?
Oi, Berlim, mas você tem uma radiografia do atual momento financeiro da Ponte Preta, porque o Tchãozinho acabou apoiando a sua chapa e esse período aí é um período de transição. Você já recebeu...
Estou acompanhando, Alberto. Estou acompanhando, não vi todos os contratos, eu não sei te dizer, mas a parte financeira eu tenho acompanhado, tanto é que eu fui lá na federação.
E o rombo é muito grande, não?
O rombo financeiro da Ponte Preta, para te dizer precisamente, só com auditoria, que eu estou consultando as empresas aí para ver o valor, para a gente buscar recursos também, porque essa auditoria não é a comum, não. Auditoria é cara. Nós vamos fazer. Como eu disse, acho que falei até em off com você, eu não vou fazer para falar a culpa é de pulando. Eu vou fazer para mostrar para o investidor e para a coletividade Ponte Pretana o tamanho do rombo mesmo. Isso. 100 milhões, não é. É 150, não é. Eu acredito que seja mais que 250 milhões.
Nossa.
Tá? Agora, de um emergencial para botar o clube para rodar de 20 milhões. Tá? Por que 20 milhões? Porque vem um spoiler. Nos últimos 15 anos, era sempre se gastando muito mais do que se arrecada. E aí, de ano a ano, prejuízo, vem as ações monitórias, ações financeiras que cobram o clube, e vem as ações trabalhistas. Tá? É isso que inviabiliza para muitas gestões comandar a Ponte Preta. E não adianta um banco ou um mecenas ou o ex-presidente, que eu não tenho nada contra ele, colocar, portar lá 3, 4 milhões. Não vai resolver. É um clube na UTI que quando se aporta 2, 3, 4 milhões, a única coisa que acontece, ele está morrendo, aumenta um pouco o oxigênio. Mas 4, 5 meses depois, está na mesma situação financeira. Começa para atrasar salário, começa a não pagar os encargos fiscais, começa a não honrar compromisso com jogadores no passado, do passado, que tem pendências aí judiciais. Então tem que ser franco e transparente com o torcedor, mostrar para o torcedor a realidade financeira. Não é falar, coitadinho de mim que estou aqui, eu sabia que tinha um rombo. Agora, mostrar que se eu continuar deixando esse rombo aumentar, o clube vai explodir, o clube vai falir. Então, eu quero mostrar isso para o torcedor. Eu não posso fazer o que vocês estão me pedindo, ou o que vocês tanto querem, porque eu vou rombar, eu vou falir o clube. Essa que é a verdade. Nós temos que mostrar isso para o torcedor e trazer o torcedor de volta para o estádio. Quando eu falei, muita gente nas mídias sociais agora, semana passada, eu dei entrevista em outra emissora, não é encher o estádio para o torcedor pagar as contas da Ponte, que não vai pagar. Hoje a torcida não paga as contas do clube. O ingresso da Ponte Preta ajuda, é lógico que ajuda, mas não paga. O que eu quero é fazer a Ponte poderosa novamente. A Ponte com a torcida do seu lado e com casa cheia, pode vir o Barcelona e o Real Madrid aí, vai, deve ganhar. Mas a Ponte vai vender muito caro uma derrota aqui. E com a torcida do lado, dificilmente a Ponte é batida no Majestoso. Então, talvez, ou é o que eu quero, né? Talvez o torcedor compreenda isso. Se mostrarmos que nós vamos fazer um time com a cara do torcedor ponte-pretano e mostrar que a Ponte Preta precisa mais do que nunca da torcida apoiando, da torcida incentivando, porque não dá para contratar o Ademir da Guia, não dá para contratar o Dicá de novo, o Dicá já parou, não dá para contratar o Cristiano Ronaldo, porque é muito caro, tá? Se o torcedor entender isso e voltar dentro do estádio Moisés Lucarelli com uma presença, com uma média de público muito boa, a Ponte se torna muito mais forte, tá? Não é utopia, não. A Ponte, times modestos da Ponte, a torcida carregou no colo e fez fazer grandes campanhas no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Basta ser transparente e honesto com o torcedor.